questionando tudo isso que aconteceu. Primeiro, temos ainda a questão eleitoral. Por que que o presidente, que durante 4 anos não fez isso em outro, e sim no ano em que ele está disputando a reeleição? Então, tem esse questionamento. E há também esse outro questionamento que eu disse com relação aos valores.
A OAB do Rio de Janeiro condenou o que considerou intolerância religiosa durante o desfile da Acadêmicos de Niterói, que prestou homenagem ao presidente Lula. A escola levou para Marquês de Sapucaí uma ala que retratava neoconservadores em conserva. A entidade afirmou em nota que a condenação configurou prática de preconceito religioso dirigido aos cristãos.
E o presidente Lula sancionou o reajuste salarial para os servidores do Congresso Nacional e do Tribunal de Contas da União, TCU. A medida garante o aumento nos vencimentos das categorias, mas o texto foi publicado com vetos estratégicos no Diário Oficial, como a criação de penduricalhos. A decisão busca equilibrar a valorização do funcionalismo com o rigor fiscal defendido pela equipe econômica. Os novos valores começam a ser aplicados conforme o cronograma de parcelamento previsto nas leis. Túlio Nassa, há uma tentativa de se retirar os penduricalhos. E essa tentativa, ela é política ou de fato se encontra parâmetro, vontade e determinação para tirar esses penduricalhos aí?
Falta tudo isso que você disse, Evandro. Clarice Lispector já falava que o óbvio é a verdade mais difícil de se enxergar. Se a gente olhar essa questão dos reajustes e da questão funcional e salarial, nós vamos perceber que o nosso legislativo é o legislativo mais caro do mundo. Então, o que deveria fazer o governo federal e o próprio legislativo? Uma ampla e profunda reforma administrativa. Nós vemos aí aumento de salários para cargos em comissão na Câmara dos Deputados, cargos que já. Não, é preciso repensar o funcionalismo da Câmara dos Deputados, do Senado Federal também, do Congresso como um todo, e não a discussão ali superficial, quase como uma cortina de fumaça. Ah, mas eu vetei os penduricalhos. Tudo bem, mas e o que você fez com os aumentos? Os aumentos, inclusive, passam a valer em 2027, muitos deles. Então o governo federal não vai pagar a conta agora, vai jogar a conta para o governo seguinte. Aonde que está a responsabilidade fiscal nisso tudo? Ou seja, a gente está assistindo, é uma grande hipocrisia.
Ficou um ódio à sopra, né, Lucas Merreiro? A gente viu essa sanção valendo para 2026, os vetos estratégicos para 27 que passam a contar o aumento gradativo que também estava previsto e os penduricalhos. Isso vem muito ao encontro do discurso que foi adotado lá no Supremo Tribunal Federal, né, a respeito dos cortes desses benefícios que são considerados irregulares.
Com certeza, talvez se não fosse aquela decisão do ministro Flávio Dino visando acabar com os penduricalhos, isso não teria acontecido. Veja, a gente já comentou aqui sobre os supostos interesses do Dino em proferir aquela decisão, mas o fato é que ela é sim positiva, ela é sim necessária para as contas públicas brasileiras, e o Lula aproveitou isso para vetar esses penduricalhos, para se colocar como alguém que está bem na fita, alguém que está preocupado com o combate aos privilégios, né? A gente sabe que não é o caso. Eu quero só trazer atenção aqui para o fato de que a oposição, né, o Partido Liberal, não serviu para absolutamente nada para barrar essa votação na Câmara. Pelo contrário, a liderança do PL votou a favor desse projeto de lei que aumentava ainda mais os penduricalhos dos funcionários do Legislativo, né? Agora, o Lula veta, ok, mas qual é a preocupação do PT nesse momento? A preocupação do PT é com as contas públicas, é de fato com o combate aos privilégios da elite do funcionalismo público? Me parece que não. Tanto é que ele manteve os aumentos e também nunca, ao longo de sua trajetória política, tanto o Lula como o PT apresentaram qualquer reforma administrativa que minimamente conseguisse tocar esse problema dos privilégios excessivos da elite do funcionalismo público. E a gente sabe que uma das maiores razões que atacam as nossas contas públicas, uma das maiores razões que o nosso déficit está tão exacerbado é justamente os privilégios. E eu até cito nominalmente aqui, especialmente do Judiciário e do Ministério Público, que são gigantescos. gigantescos, colossais. Aí a Câmara tentou estender esses privilégios colossais, né, para os servidores do próprio Legislativo. Por enquanto, não conseguiram. Mas a gente sabe que o PT não está efetivamente comprometido com essa pauta, né, com a pauta de combate a esses privilégios.
Pessoal, vamos falar um pouquinho agora de carnaval e desse desfile da Acadêmicos de Niterói, que está gerando bastante repercussão, não só com entidades, mas também com autoridades como Romeu Zema. A gente sabe que a escola, e aí eu quero tocar justamente nos neoconservadores em conserva, que é algo que pecou bastante durante o desfile da escola de samba, que fez uma crítica a pessoas que utilizam a imagem da família para esconder a propagação de ódio, de fake news e etc. Porém, essa mensagem foi recebida por muitos como uma crítica à família, né? E aí nós vimos também vários parlamentares da oposição e até de centro e pessoas também publicando nas redes sociais imagem de latas com a foto da família e homenageando essas pessoas e essa instituição da família brasileira. A OAB está dizendo que poderia ter havido algum tipo de intolerância religiosa pelo fato de se relacionar também, de certa forma, aos evangélicos e a outras religiões. Túlio Nassa, como é que você avalia essa camada filho da Acadêmicos de Niterói, que prestou uma homenagem ao presidente Lula e que cola também a imagem do presidente, uma crítica à família tradicional brasileira?
Olha, Evandro, tentar falar desse assunto com um pouco de bom humor, eu diria que a escola de samba Acadêmicos do Niterói deveria seguir o exemplo do nosso apresentador aqui, o Evandro Cine, que é um folião moderado, é um folião que sabe se divertir e onipresente, porque participa de todos os bloquinhos aqui da cidade de São Paulo e às 7 horas da manhã está pronto para apresentar o Jornal da Manhã. Agora, nós não vimos isso, nós não vimos, na verdade, o samba no pé. O que nós vimos nesse desfile foi um tapa na cara da sociedade. É isso mesmo, nós vimos recurso público fazendo campanha eleitoral para o presidente Lula, usando símbolos do PT, slogan da última campanha, Lula lá, jingle, né, também. Enfim, uma série de abusos ali de promoção pessoal que não deveria acontecer. E o final disso tudo, que não poderia ser diferente, porque triste foi o desfile o tempo inteiro, é esse preconceito contra alguns setores da sociedade, alguns setores religiosos. O carnaval deveria ser uma festa democrática, em que todos são bem-vindos, não importa a religião, não importa a ideologia, não importa se é conservador, se é progressista, todos são bem-vindos. Então, esse tipo de discurso, de cultura, me lembra os países totalitários, em que recurso público serve para cultuar a imagem de governantes e para criticar opositores.
Percebam o quanto o nosso amigo Túlio Nassa é um gentleman, né? E ele é sutil, inclusive, para falar que eu peguei todos os bloquinhos aqui de São Paulo e que eu participei de todo o carnaval e, mesmo assim, estava aqui com os olhos meio abertos às 7 da manhã no nosso Jornal da Manhã. Um abraço, viu, meu amigo? Sempre construindo bem as camadas de seus comentários, inclusive as entrelinhas.
Aqui ele vai também de Star Wars a Clarice Lispector muito assim, rápido. Primeiro com as analogias. Ô, Lucas Merreiro, era uma homenagem para o presidente Lula. Você acha que agora o desgaste do que os aplausos ao presidente da República?
Olha, pode-se dizer que sim. Isso é uma campanha antecipada. Vejam só, o TSE, recentemente, nas suas decisões, ele passou a entender que campanha antecipada, né, o pedido de voto feito no período de pré-campanha, né, ele só se configurava quando havia um pedido expresso de voto, né, ou seja, um candidato dizendo "vote em mim", ou quando esse candidato divulgava o seu número na urna, né? Esse entendimento ele foi ganhando um pouco mais de elasticidade nas últimas decisões do TSE, onde ele entende que determinado contexto ou determinadas falas, se há algo muito escancarado ali, pode sim se configurar o pedido de voto sem que ele seja expresso, ou seja, pode se configurar campanha antecipada. Uma parte da oposição está comemorando, dizendo que graças a isso vão conseguir a inelegibilidade do Lula. Ora, isso é ser totalmente iludido, né, com as possibilidades. Pedido de voto antecipado, né, campanha antecipada, esse tipo de coisa, coisa, nunca gerou inelegibilidade, no máximo gera uma multa eleitoral aí. Então, perante o TSE, o Lula não terá grandes problemas. O problema que ele está tendo agora é ter que enfrentar esse tipo de crítica legítima, inclusive, né, que escancara ali, que tenta mostrar como o PT e o Lula utilizaram de dinheiro público, utilizaram de uma festa popular, né, para promover a imagem do presidente Lula em ano eleitoral, e inclusive denegrir a imagem do seu principal opositor, Jair Bolsonaro, que também aparece ali sendo representado como um bozo, né, ela tá até aparecendo na tela agora, isso aí faz referência ao Jair Bolsonaro, e também a criticar, vejam só, os evangélicos, né, de uma forma totalmente gratuita, criticar a família tradicional. A gente sabe muito bem que é um grande interesse da esquerda desconstruir essa imagem de família tradicional, né? Por isso que para eles essa ideia de um pai, uma mãe com os filhos e a avó é algo tão repugnante, né? A esquerda entende absolutamente tudo que é minimamente tradicional como uma estrutura de um capitalismo avassalador, né? Então absolutamente tudo tem que ser destruído, inclusive a própria instituição de família. Tudo, toda essa loucura a gente consegue ver só nesse carnaval aí promovido pelo Lula e pelo PT.
Eu quero lembrar que você que nos assiste e nos escuta também pode participar mandando a sua opinião sobre este e outros assuntos. Basta acessar o nosso canal no YouTube. Pesquise na barrinha lá de pesquisa, de busca do YouTube, Jovem Pan News. Você já vai nos encontrar, o chat está aberto, disponível para mandar a sua mensagem. E a gente vai registrar aqui, ao longo da edição de hoje, a opinião dos internautas. Um juiz de imigração dos Estados Unidos rejeitou a tentativa do governo Trump de deportar um estudante da Universidade de Columbia preso no ano passado após participar de protestos pró-Palestina. Eliseu Caetano está ao vivo conosco e traz todos os detalhes sobre essa movimentação. Eliseu.
Oi, Bia. Oi, Cine. Bom dia para vocês e para todos que acompanham o Jornal da Manhã nesta quarta-feira de cinzas. Triste, especialmente para o Evandro Cine, é o fim do carnaval, mas não o fim do bloco da notícias aqui na programação da Jovem Pan, viu? Porque essa foi uma nova derrota judicial para a atual administração americana. Um juiz de imigração aqui dos Estados Unidos rejeitou a tentativa do governo Trump de deportar o estudante da Universidade de Columbia, o Mohsen Madawi, detido no ano passado após participar de protestos Palestina, que é ativista e residente legal aqui nos Estados Unidos, foi preso em 5 por agentes do Serviço de Imigração e de Controles de Fronteira dos Estados Unidos, o ICE, durante uma entrevista sobre sua petição de cidadania. Uma ação que mobilizou desde então uma ampla e negativa cobertura, né? Uma ampla crítica de ativistas também, de direitos civis, de organizações de liberdade de expressão. E aí um juiz imigratório, a Nina Frost, ordenou o fim do processo de deportação, determinando que o governo Trump falhou em apresentar evidências admissíveis, sustentando a retirada do status dele do país. A base da tentativa de deportação, segundo o processo, era um memorando supostamente assinado pelo secretário de Estado, Marco Rubio, que não foi devidamente autenticado nos autos. O governo, vale lembrar, ainda pode recorrer dessa decisão, mas o caso representa um outro revés no esforço da atual administração Trump de deportar estudantes estrangeiros envolvidos em protestos universitários, após uma outra decisão semelhante, que nós também acompanhamos aqui na Jovem Pan News, em que a juíza em questão também bloqueou a expulsão de um outro ativista do país. E aí a repercussão, obviamente, como não poderia deixar de ser, é extensa, é grande nesse momento, porque defensores dos direitos civis chamaram essa decisão de vitória para a liberdade de expressão. Esse, inclusive, já é um dos assuntos mais falados, postados na plataforma X. Eles, inclusive, têm argumentado de que essas iniciativas legais para remover imigrantes com base em protestos políticos, constituem uma ameaça direta às proteções constitucionais da primeira emenda daqui dos Estados Unidos. Portanto, há uma comemoração e há a promessa, no caso da atual administração do país, de recorrer dessa decisão. Portanto, se inibir, isso deve ser mais um caso a ir parar na Suprema Corte dos Estados Unidos, num movimento muito parecido com o que está acontecendo aí no Brasil, onde todo e qualquer assunto vai lá para a Suprema Corte para ser resolvida pelos mais altos juízes do país. Eu volto com vocês no estúdio.
Valeu, Eliseu. E o ex-presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa, pediu para depor novamente no caso do Banco Master. As informações foram divulgadas pela Folha de São Paulo, que diz que essa movimentação de Paulo Henrique não se trata de uma colaboração oficial, mas as conversas com a Polícia Federal estariam avançando. Os investigadores do caso acreditam que o ex-presidente do BRB poderia colaborar por meio de uma delação premiada. É investigado por participação em falsificação para sustentar que não houve irregularidades na compra de carteiras de crédito consignado do Master, na entrega de outros bens em troca de ativos e na participação de Daniel Vorcaro em compra de ações do BRB. O jornal ainda afirma que Paulo Henrique Costa disse que não há motivos para uma delação e que isso nunca foi conversado. Vamos trazer aqui os nossos comentaristas para analisar também essa situação do relacionado ao BRB e o quanto essa instituição pública poderia ter favorecido também para que houvesse uma infiltração cada vez mais venenosa do Banco Master naquela instituição, né, Lucas Merreiro?
Pois é, Evandro, é muito estranho, muito suspeito que o BRB, justamente um banco público, né, tinha tanto interesse em manter relações com o Banco Master. Aliás, não apenas manter relações com o Banco Master, comprar ali ativos do Banco Master e tudo mais, mas não, comprar o próprio Banco Master. Vejam só, né, quando o Master estava ali todo problemático, absolutamente nenhum banco queria ser a banco privado, né, porque sabia que seria problema, nenhum banco demonstrava o mínimo interesse em adquirir o Banco Master, porque seria adquirir um grande problemão para eles, né? O BRB demonstrou interesse. E isso é muito curioso, porque justamente o BRB é um banco público. Ah, aí fica fácil, né? Quer dizer, com o dinheiro do contribuinte, é possível fazer essa farra toda aí, né? Olha, o Paulo Henrique Costa diz que não há motivos para delação. Eu vejo muitos motivos, sim, porque não é apenas uma pessoa que toma esse tipo de decisão dentro de um banco, né? Há toda uma teia de pessoas ali supostamente envolvidas no escândalo do Banco Master para que esse tipo de coisa vá para frente. Inclusive, eu cobro aqui novamente explicações do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, que publicamente defendeu que o Banco Master fosse comprado pelo BRB. Na época, o Ibanez Rocha chegou a criticar o Banco Central por impedir essa compra bizarra, esse verdadeiro escárnio com dinheiro público, né? Então, tem motivo sim para delação, tem motivo sim para se aprofundarem ali as investigações, porque ainda tem muita gente graúda que deve explicações e que tem sim que ser responsabilizada.
Certamente, né? E agora, Túlio Nassa, nós estamos vendo movimentações que vêm aqui logo na sequência de notícias também de que a própria Polícia Federal está avançando bastante com as investigações, apesar de que ainda é em sigilo, mas com os dados do celular do Daniel Vorcaro, que a gente sempre tem que lembrar aqui, que foram acessados. A partir disso, opa, eu quero falar de novo. Será que surgiu uma preocupação com o que possa ter sido localizado nesse telefone? Eu já tenho que justificar, não quero fazer delação ou colaboração premiada, como ficou muito conhecido, né, esse método dentro da justiça a partir da Operação Lava Jato. Mas quero ajudar com as investigações e vou falar de novo. Não é comum a gente ver um investigado pedindo para falar de novo.
Zé, Beatriz, a gente precisa prestar atenção nos detalhes. Tem um ditado alemão que diz que o diabo, inclusive, mora nos detalhes. Por quê? Não é comum que alguém não faça uma delação premiada, especialmente quando está envolvido em vários fatos e indícios comprometedores. O que pode revelar isso? Eu não estou dizendo que isso está acontecendo, mas pode revelar. E há uma crença na impunidade, porque quem não vai fazer a delação premiada, mesmo envolvido em alguns indícios, acredita que não haverá nenhuma consequência, porque se ele tivesse realmente com receio, ele faz a delação premiada, que é o melhor caminho para que ele não seja responsabilizado. Então, quando a gente vê essa reviravolta, não vou fazer delação premiada, mas depois quero mudar o meu depoimento, quero voltar atrás, a gente percebe que pode estar havendo uma mudança de curso no processo investigativo. Isso pode ter a ver também com a mudança de relatoria no Supremo Tribunal Federal. Eu estou muito curioso para ver o andamento dessas investigações, porque isso é que nem uma caixa de Pandora, aquela caixa da mitologia grega, que quando você abre, os monstros todos saem dali e você não consegue mais fechar a caixa.
Certo, agora 8 horas e 48 minutos.
Tenha a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News, jornalismo independente.
Galera, a Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
Venha participar da corrida de 105 anos da Folha de São Paulo. Uma prova pelo Centro Histórico de São Paulo, passando por grandes marcos da cidade. Você escolhe o desafio. 3 quilômetros de caminhada, 5 ou 10 quilômetros de corrida. Garanta o kit corredor com camiseta, sacochila, medalha e 3 meses de assinatura da Folha Digital. A largada será no dia 29 de março, no Vale do Anhangabaú. Aproveite os valores promocionais e inscreva-se em ticketesportes.com.br/corrida-folha-105.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
O Rodeio é um clássico que se renova desde 1958, buscando evoluir sempre, aprimorando o que já é bom. A tradicional picanha fatiada, o pão de queijo, o serviço e as instalações buscam surpreender os tradicionais clientes, sempre para melhor. Rodeio, Jardins e Iguatemi.
Está no canal Sim TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
Agora 8h51.
Repita.
8 horas da manhã com 51 minutos.
E olha, eu quero falar agora que o Irã anunciou o fechamento parcial do Estreito de Hormuz, a rota marítima mais importante para o comércio de petróleo no mundo. E essa medida ocorre simultaneamente à retomada das negociações nucleares. Alan Gani, pode chegar aqui da maneira como você sempre faz.
Chegando ali,
está aquela bom. Corridinha exatamente. Básica aqui para o nosso jornal. Não precisa ficar esfregando as mãozinhas, não, tá tudo bem.
Tá, não, estou tranquilo.
Tá tranquilo? Conta aí, Alan Gani.
Quem não tá tranquilo é o mercado de petróleo.
Por quê?
Pelo seguinte, né? Porque fecharam o Estreito de Hormuz, mas, curiosamente, isso não fez muito preço no mercado de petróleo. Pelo contrário, operou em queda. Porque a gente tem duas forças antagônicas, né? Então, de um lado, o aumento da tensão geopolítica por conta do fechamento do Estreito de Hormuz, por ali, Evandro, passa mais ou menos 25% da produção de petróleo do mundo. Porque toda a produção do Oriente Médio acaba passando.
É aqui?
É, exatamente aí.
Entendam por que o fechamento é relevante, né? Porque realmente é um estreito, é um espacinho. Exatamente. Então, quando você obstrui isso aqui, você impede que essas embarcações, que são importantíssimas, acessem esse espaço e possam, então, distribuir essas commodities para o mundo todo.
Exatamente.
Né,
e aí houve um fechamento parcial por algum período. Agora, por outro lado, há um avanço nas negociações. Então, se há um avanço nas negociações, sanções, aí isso significa um arrefecimento do risco geopolítico. Então, acabou pesando mais o avanço nas negociações com Donald Trump, mas ainda cedo para cantar vitória. Se esta relação azedar, o Irã já disse que vai fechar o Estreito de Hormuz. Aí é consequência muito grave para o mercado de petróleo. Agora, em sentido contrário, Evandro, se houver um avanço nas negociações, aí o mercado de petróleo se normaliza.
Agora, Gani, tem como, diante dessas frequentes ameaças, digamos, substituir, entre aspas, o Estreito de Hormuz, deixar de depender tanto, porque se há o risco de fechamento toda vez em que essa ameaça acontece, tem como deslocar para uma outra área, outra região? Não tem, né?
Não,
porque
tem.
Produção está ali e a saída é ali, né?
Não tem outra saída e são cargueiros, né? Navios muito grandes. Não tem como, Evandro. Então, isso acaba sendo uma arma muito poderosa do Irã, uma arma geopolítica.
Exato.
Porque imagina o seguinte, ok, vamos lá, vamos atacar o Irã. Aí o Irã vai lá, fecha o estreito e aí, como é que faz, né? Então, por exemplo, até o próprio petróleo da Arábia Saudita, a maior reserva, a maior produtora mundial, acaba passando por lá, né?
Muito bom. Alan Gani se viu extremamente criativo e fazendo do limão uma limonada, né? Falei, pode ficar tranquilo, né? Tá tudo bem. Ele esfregando as mãozinhas, né? Ele falou, eu tô tranquilo. Quem não tá tranquilo é o mercado de petróleo.
É isso aí.
Vamos lá, até mais.
Olha, além da folia, a segurança é um dos assuntos mais importantes quando o assunto é o carnaval. Nesse ano em Belo Horizonte, as prisões subiram 50%. Rodrigo Costa, ao vivo com as informações, o resultado está sendo comemorado aí pela polícia. Rodrigo, bom dia.
Bom dia, Bia, para você e para todos que acompanham o Jornal da Manhã. Vamos ver um pouquinho desse balanço aqui. 18 pessoas foram presas durante o pré-carnaval e os dias oficiais da festa em Belo Horizonte, segundo o parcial da Guarda Civil Municipal. O total de detenções, como você mesmo disse, é 50% mais passado, enquanto casos de lesão corporal e agressões apresentaram, aí sim, redução. De acordo com os dados, os casos de lesão corporal caíram 67% em relação ao mesmo período do carnaval de 2025. As ocorrências de via de fato, agressão ou furto apresentaram uma queda de 50% em relação ao ano passado. Em 2025, foi registrado casos de importunação sexual durante o período festivo. Nesse ano, até o momento, não tivemos registro desse tipo de crime, também conforme a corporação. Vale destacar que esses números são parciais, ou seja, eles ainda podem sofrer alteração, pelo menos até o final desta quarta-feira de cinzas. A Polícia Militar também destaca que fez parte, né, esteve incluída na questão da segurança na capital mineira. O número de abordagens preventivas, ele cresceu 41,7%, somando 7.538 ações até o momento. Deste total, 3.726 pessoas foram abordadas em atitude suspeita. A Guarda Municipal também informou que 12.362 turistas procuraram a corporação para pedir algum tipo de informação durante o carnaval, sendo 258 estrangeiros. Portanto, esse é o balanço que nós temos por enquanto do carnaval em Belo Horizonte, que já é o terceiro, o carnaval, um dos carnavais mais importantes aqui da região sudeste.
Muito obrigado, Rodrigo. E o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, confirmou à Jovem Pan News que estará presente em ato marcado por Nicolas Ferreira. Vamos acompanhar.
Eu estarei lá em São Paulo no dia 1º de março, dando total apoio. O brasileiro precisa se manifestar. O brasileiro precisa se mobilizar contra esse governo que está aí agredindo a grande maioria deles. Então, estarei lá com o Nicolas, é uma pessoa que muito com quem tem uma proximidade e vai ter um futuro político brilhante.
Ainda durante essa entrevista exclusiva aqui para a Jovem Pan News, o governador Romeu Zema reafirmou que a direita está unida nas eleições deste ano ao comentar sobre as possíveis candidaturas de governadores à presidência. Vamos entender.
Nós somos governadores bem avaliados, cada um no seu estado vai trazer mais votos do que qualquer outro traria e vamos transferi-los no segundo turno. Então, a direita está unida, ela tem um diferencial com relação à esquerda, tem vários bons candidatos. E a esquerda, nós sabemos, só tem um candidato há 40 anos que já passou da hora de aposentar.
Túlio Nassa, a direita está realmente unida em todas as instâncias, seja aí na disputa para governos estaduais e principalmente na presidência da República, ou esse é um discurso que precisa ser repetido para causar essa impressão no eleitorado?
Está unida na medida do possível. Aliás, a política é a arte do possível, já diria Otto von Bismarck, o grande chanceler de ferro alemão. Na verdade, existe uma tripolarização do eleitor hoje em dia, Bia. Exatamente, um eleitor que é cativo de direita, um eleitor que é cativo de esquerda e um eleitor de centro. E é esse que decide as eleições no segundo turno. Nós vimos isso aqui na eleição da Prefeitura de São Paulo, onde houve três candidatos, cada um captando o sentimento de um eleitor, ou de direita, ou de esquerda, ou de centro. E quem ganhou a eleição, curiosamente, foi o eleitor que captou o sentimento do eleitor de centro, no caso, o Ricardo Nunes. Então, a direita, essa que não está junto com o Flávio Bolsonaro no primeiro turno, ela está de olho nesse terço dos votantes. Porque se ela conseguir aglutinar em torno de uma candidatura esse terço, ela pode conseguir o sonho, o bilhete premiado de ir no segundo turno. Agora, no segundo turno, é aí que as forças da direita devem se unir realmente contra o governo Lula. A política, como dito, é a arte do possível.
Rede Jovem Pan.
Agora 8 horas e 59 minutos.
Repita.
8 e 59.
Aconteceu. Aconteceu.
Está na Jovem Pan News.
Você conectado com a informação.
Esportes.
O Flamengo enfrenta o Lanús nesta quinta-feira, às 9h30 da noite, na Argentina, pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana. O técnico Felipe Luiz terá três desfalques para a decisão. Gonzalo Plata, que está suspenso por expulsão ainda na Libertadores do ano passado. Jorginho, que ainda se recupera de lesão. E também o Wallace Yan, que apresentou dores musculares e também negocia a saída para o Bragantino. São as ausências para o Flamengo na Recopa Sul-Americana. Lanús e Flamengo, você acompanha aqui na Jovem Pan. Um abraço.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio.
Oferecimento Loja 100, entregas rápidas, montagem cortesia e um desfile de ofertas para você.
Olha o desfile de oferta aí, gente!
Geladeira Consul Branca, 334 litros, duplex, econômica, nas Lojas 100, só 2.198 à vista. Ou 10 de 219,80 por mês, sem juros. Super fácil no carnezinho. Lavadora Electrolux, 13 quilos, econômica, com programa Turbo Lavagem, nas Lojas 100, só 2.048 à vista. Ou 12 de 197,60 por mês. Aproveite!
O desfile de ofertas!
Seminário LID, Wellness e Qualidade de Vida. Dia 26 de fevereiro, quinta-feira, às 8 da manhã, na Casa LID, em São Paulo. O encontro reúne médicos, pesquisadores e especialistas em debates sobre longevidade e qual o impacto da felicidade para uma vida melhor. Seminário LID, Wellness e Qualidade de Vida. Dia 26 de fevereiro, quinta-feira, às 8 da manhã, na Casa LID, em São Paulo. Para participar, acesse lid.com.br. Quem é líder, está no LID.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV Aberta e na sua TV por assinatura.
Nosso time de esportes está com você em todas as competições. Jovem Pan Esportes, com você, aonde estiver.
9 horas e 3 minutos aqui no Jornal da Manhã. 9 e 3. E o ex-presidente Jair Bolsonaro recebe visita de parlamentares nesta quarta-feira. Nos próximos dias, a visita será de Guilherme Derrite, que ganha destaque. Vamos conversar com o nosso Igor Damasceno, que vai falar pra gente desse tema. Conta aí, meu amigo.
Evandro, mais uma vez, ótimo dia a você, também a Beatriz e a todos que nos acompanham. Neste exato momento, Jair Bolsonaro deve estar com Bruno Bonetti, que é o suplente do senador Romário e atual líder do Partido Liberal na cidade do Rio. Essa visita ali no Complexo Penitenciário da Papuda, onde Jair Bolsonaro cumpre pena por tentativa de golpe de Estado. Mais tarde, por volta das 11 horas da manhã, o senador Carlos Portinho também vai visitar Jair Bolsonaro. Ele terá até 1 da tarde para ficar com o ex-presidente ali na Papuda. No fim de semana, a visita mais importante deve ser de um outro aliado, Nicolas Ferreira, do Partido Liberal de Minas Gerais. E na semana que vem, será a vez do ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo, atual deputado federal, Guilherme Derrite. Ele que é considerado um homem de confiança do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e também alguém muito próximo ao ex-presidente Jair Bolsonaro, considerado uma carta na manga ali no Partido Liberal, e vou contar para vocês. Agora, reparem que todos esses parlamentares que vão visitar o ex-presidente são da legenda onde ele era o presidente de honra, o Partido Liberal. E por que que esses aliados vão visitar Jair Bolsonaro? Porque o ex-presidente, conforme nós já noticiamos aqui no Jornal da Manhã, é o conselheiro político do PL, já que ele não pode se candidatar, está condenado pela tentativa de golpe. Antes disso, já estava inelegível pelo TSE, então Jair Bolsonaro é considerado carta fora do baralho. Por isso, ele colocou o filho dele, o senador Flávio Bolsonaro, como o seu candidato para as eleições presidenciais deste ano. Jair Bolsonaro sabe que o presidente Lula figura no primeiro lugar nas intenções de voto, nas pesquisas de opinião pública, mas também sabe que a imagem do presidente está um tanto desgastada por conta dos gastos públicos, por conta da polêmica envolvendo o Banco Master, a polêmica sobre o INSS. Então, ele se colocou como um conselheiro político para alinhar o discurso com os aliados, então, obviamente, a mesma língua, que é continuar desgastando a imagem do presidente Lula em torno de todas essas polêmicas que eu citei. Então, eles vão até o ex-presidente com a justificativa de que são amigos, são pessoas próximas, mas ali eles conversam sobre estratégias políticas para as eleições deste ano. Então, reparem que todas as pessoas que visitam Jair Bolsonaro, quando vão dar declarações à imprensa, elas falam basicamente a mesma coisa, que o ex-presidente está muito mal de saúde, mas que ele continua ali firme e forte, fala também a respeito das decisões do STF e fala sobre a imagem do presidente Lula. É ele seguindo, então, o alinhamento político com Jair Bolsonaro. Inclusive, Carlos Portinho vai dar uma declaração à imprensa logo depois dessa visita ali no Complexo Penitenciário da Papuda. Nós estaremos lá noticiando tudo e já sabem, ele vai falar a respeito das polêmicas do presidente Lula numa tentativa de desgastar a imagem do presidente e melhorar a opinião pública, melhorar a imagem de Flávio Bolsonaro, que é o candidato do ex-presidente. Voltamos ao estúdio.
Obrigada, Igor Damasceno. Até daqui a pouco. A Justiça dos Estados Unidos adiou a segunda audiência de Nicolás Maduro em Nova York. Eliseu Caetano traz os detalhes ao vivo para a gente. Como é que está a situação do ex-presidente, presidente destituído da Venezuela aí nos Estados Unidos? E ainda, já tem uma nova data para essa audiência? O que que ela vai definir, Eliseu?
Sim, Beatriz, já temos uma nova data marcada e Nicolás Maduro até lá seguirá preso no centro de detenção no Brooklyn, em Nova York, aliás, onde também está a ex-primeira-dama da Venezuela, Cília Flores. Muito bom dia novamente para você, para o Cine, para todos que acompanham o Jornal da Manhã. A Justiça Americana anunciou agora há pouco, a informação de momento, a informação de minuto, o adiamento da segunda audiência do ex-presidente, do ex-ditador Nicolás Maduro e da ex-primeira-dama Cília Flores, que enfrentam acusações federais em Nova York, acusados ações relacionadas a tráfico de drogas e diversos outros crimes. A nova data definida pelo tribunal é dia 26 de março de 2026, portanto, 10 dias depois da data prevista inicialmente, que era dia 16 de março. Isso após o juiz responsável concordar formal da acusação para reorganizar o calendário do processo. Processo esse que, segundo os analistas jurídicos aqui nos Estados Unidos, deve demorar anos para ser finalizado. Esse adiamento ocorre para que o Ministério Público e os advogados de defesa possam trocar e revisar provas de forma ordenada, além de preparar as moções pré-julgamento que devem ser apresentadas naquele dia. Maduro e a esposa Cília Flores já compareceram, como a gente acompanhou aqui na programação da Jovem Pan, na ocasião, ao vivo durante a nossa programação, a primeira audiência, que aconteceu em janeiro, poucos dias depois de terem sido capturados lá na Venezuela, presos e trazidos para cá, para os Estados Unidos. Naquela ocasião, o ex-líder venezuelano declarou-se inocente de todas as acusações e ainda afirmou que se sente presidente da Venezuela. Mesma narrativa, aliás, que tem mantido os seus aliados, apesar do encarceramento dele de Cília Flores em Nova York. Bom, o que está em jogo por aqui, Cine e Bia, é o seguinte: o processo liderado por promotores federais inclui várias acusações, entre elas acusações de narcotráfico, conspiração para importar cocaína para os Estados Unidos e posse de armas militares, entre outras, viu? A data, 26 de março, portanto, vai marcar ali um novo passo, aliás, passo importante nessa fase inicial, onde as partes devem discutir o calendário das provas e as questões jurídicas consideradas fundamentais para o caso. Os analistas jurídicos aqui, os advogados, também destacam que o adiamento não altera o caráter grave das acusações feitas pelos Estados Unidos, acusações, né? Mas torna mais clara ainda a estratégia da acusação de construir um caso sólido antes de se levar o processo adiante. Portanto, temos data e ficaremos de olho e seguiremos acompanhando esse caso, especialmente porque Estados Unidos e Venezuela, ao que tudo indica, ao que parece, andam caminhando muitíssimo bem, obrigado. A presidente interina do país, que era vice-presidente na gestão de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, segue no comando, a princípio por um período determinado de apenas 3 meses, 90 dias, que devem se encerrar agora em março, mas há uma expectativa, inclusive, para que ela fique no cargo por um período indeterminado ao lado do irmão, que é presidente da Assembleia Nacional. A gente vai seguindo daqui e eu volto já já ainda nessa edição do Jornal da Manhã com mais notícias internacionais. É com vocês no estúdio.
As políticas econômicas do Partido dos Trabalhadores são alvo de críticas dentro do mercado financeiro. Agora foi a vez do ex-ministro da Fazenda, Bailson da Nóbrega, também fazer as suas considerações mais duras sobre o governo Lula. Em entrevista exclusiva ao portal Poder 360, o ex-ministro avaliou que a gestão do PT é um dos fatores que ajudam a explicar o porquê do Brasil ainda não ter se tornado um país rico. Vamos acompanhar.
Na economia, o PT nasceu com ideias já ultrapassadas nos anos 80, ano de sua fundação, né? que é a ideia de que o que impulsiona a economia é o gasto público. Uma rejeição à abertura da economia, uma má vontade com o Banco Central, né? Que vários próceres imaginam até hoje que o Banco Central deve ser parte das políticas do governo. Então, quando você põe dinheiro, o governo põe dinheiro na mão dos pobres, isso significa aumento da demanda por bens e serviços. Mas se a oferta não crescer na mesma velocidade, você provoca um desequilíbrio em que a economia cresce, mas vem em seguida uma inflação que pode ficar sem controle, que prejudica particularmente os pobres, que é o segmento que o PT jura proteger. Então, o PT ele é prisioneiro dessas ideias. Outra, de que as empresas estatais são estratégicas, né? Quando estratégico para um país, sobretudo o que quer se tornar rico, é a educação e não as estatais.
Ô, Túlio Nassa, o ex-ministro critica o PT pelo fato dele dizer priorizar os pobres, mas tomar atitudes econômicas que, no fim das contas, vão prejudicar, na visão do ex-ministro, justamente esse público. Você concorda com ele?
Eu concordo, Evandro. Ele me fez lembrar um outro economista saudoso, Roberto Campos, que dizia o seguinte, ele dizia assim, eu cometi o único erro que a política não perder a verdade antes da hora. O que ele estava querendo dizer? Lá em 1990, 91, ele estava querendo dizer que o Brasil precisava privatizar as estatais, que o Brasil precisava captar investimento estrangeiro para desenvolver a sua infraestrutura, para que ele pudesse se industrializar e aí sim ser um país competitivo e depois disso distribuir riqueza. E ele foi muito criticado naquela ocasião, porque o Brasil vivia uma onda da social-democracia em que essa política keynesianista de primeiro dar benefício social para depois girar a roda da economia era tônica. E nós vemos hoje, com os prejuízos das estatais, com essa questão de querer capturar o banco central, que na verdade é a economia e a vida dos mais pobres. Então, o ex-ministro ali fala com propriedade que a gente deve seguir a cartilha da responsabilidade fiscal, o governo deve deixar o investimento, captar investimento privado e fazer aquilo que é importante, investir na saúde e na educação.
Lucas Merreiro, tradicionalmente esses governos mais alinhados à esquerda acabam de fato, né, optando por esse formato de um Estado maior, mais inchado, com a prioridade das estatais, do assistencialismo. Não necessariamente a direita, quando ocupou esse espaço aqui no Brasil, resolveu todas essas questões, mas o que me parece é que o governo Lula, apesar de enfrentar muitas críticas envolvendo o setor econômico, com o Haddad também enquanto ministro da Fazenda, não parece se importar o suficiente para promover algum tipo de mudança.
Não, o PT nunca promoveu nenhuma mudança significativa, positiva para o Brasil. A leitura do ex-ministro Nóbrega, ex-ministro da Fazenda, está corretíssima. O Brasil se mantém pobre graças ao PT. O PT falhou em praticamente todas as áreas, exceto na de corrupção, né? Nessa eles conseguiram se estabelecer muito bem, né? Fizeram alguns dos maiores escândalos de corrupção da história do Brasil. Nós vimos isso ao longo dos governos petistas, né? Especialmente o Mensalão, o Petrolão e tudo mais. Agora, em relação à economia, de fato, o PT manteve a população pobre, manteve a população refém de assistencialismos que não param de crescer. E vejam só, assistencialismo pode ser positivo em certa medida. Realmente não faz sentido a gente deixar pessoas numa situação de miséria, passando fome. O Estado tem que ajudar essas pessoas. Mas deve haver um plano para que essas pessoas saiam do assistencialismo, para que essas pessoas passem a trabalhar efetivamente, a conquistar os seus ganhos. E não foi o que aconteceu. O PT fez justamente o contrário, manteve essas pessoas reféns desse assistencialismo, nunca ofereceram, né? Por isso que dizemos que ao longo das décadas do PT tivemos décadas perdidas. Um dado que eu sempre gosto de lembrar aqui, e que é muito triste, é que o Brasil caiu nos índices de produtividade num momento em que o mundo estava gerando novas tecnologias, o mundo estava bombando, o índice de produtividade nos outros países não parava de aumentar, e no Brasil justamente esse índice caiu, o que é uma vergonha, e muito se dá por conta do PT. Se a gente for entrar no quesito educação, por exemplo, ora, o PT foi um governo que aumentou consideravelmente os gastos públicos com educação e mesmo assim entregou resultados piores. Vejam só o nível do fracasso aqui. Eu lembro inclusive do hoje ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na época ministro da Educação, né, que teve um aumento ali de investimentos para a educação e mesmo assim entregou índices piores, né? Então, o Brasil se encontra nessa situação, sim, muito por causa do PT, também por causa da direita bolsonarista, que não ofereceu nenhum meio para resolver esses problemas de forma concreta, né? Mas não vamos esquecer que durante décadas, quase duas décadas, né, esse país foi governado pelo PT. E a situação que nos encontramos é por culpa deles.
O governo de São Paulo oferece assistência completa às vítimas, parentes e todos os afetados pelo acidente que aconteceu na madrugada de segunda, no trecho entre Ocauçu e Marília. Equipes civis foram mobilizadas e também ajuda humanitária foi levada até o município. David Diogo traz mais detalhes sobre esse acidente que levou à morte de trabalhadores que tinham saído do Maranhão e estavam com destino marcado até Santa Catarina e que aconteceu no meio, né, desse caminho em São Paulo.
sete vítimas fatais, né? A sétima vítima foi confirmada ontem pelo governo do estado de São Paulo, Beatriz. O governo do estado do Maranhão, né, agradeceu aí o apoio do governo paulista e também da prefeitura de Marília, onde ocorreu esse grave acidente na última segunda-feira. Esse agradecimento foi feito por meio de nota. O governador do Maranhão, Carlos Brandão, do PSB, informou em sua rede social que o Corpo de Bombeiros e as Secretarias de Saúde e Desenvolvimento Social do estado já estão aqui em São Paulo para dar suporte às vítimas desse grave acidente e agradeceu, né, como eu disse, o governador Tarcísio de Freitas e o prefeito do município de Marília. A Defesa Civil, como você bem falou, já enviou ajuda humanitária aos sobreviventes. O acidente ocorreu na madrugada da última segunda-feira, ali na BR-153, que deixou 7 vítimas fatais e mais de 40 feridos. O ônibus transportava trabalhadores do interior do estado do Maranhão, que estava indo para Santa Catarina colher maçã. O motorista de 41 anos foi indiciado pelos crimes de lesão corporal e homicídio com dolo eventual ao assumir o risco de matar. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, ele permanece internado sob escolta. A Polícia Civil investiga a causa desse acidente. Cine.
Muito obrigado, viu, David e Diogo. A gente volta agora a falar com a Danúbia Braga, que tem mais informações sobre o resultado do concurso público nacional unificado, que será divulgado hoje. A consulta, a partir das 4 horas da tarde. Todo mundo fica com os nervos em pé esperando esses resultados, né, Danúbia? Conta aí.
Exatamente, Evandro. Afinal de contas, foram 760 mil inscritos para 3.650. Então, hoje, às 4 horas da tarde, essas pessoas vão conseguir saber ali se elas foram aprovadas ou não. E é muito simples, basta entrar na área do candidato no site da Fundação Getúlio Vargas. A partir das 4 da tarde, cada participante já pode verificar, então, o resultado definitivo das suas provas discursivas. Também, nesta quarta-feira, vão ser divulgados ali, publicadas as listas completas com os resultados finais pós-recursos, né, que vão ser disponibilizados através de tabelas com o número de inscrição e também as notas. Já na sexta-feira tem uma divulgação importante que é a lista com a classificação final imediata e também o cadastro reserva. E aí essas pessoas podem saber quem já foi direcionado direto ali para a vaga e quem está no cadastro reserva. Todos os candidatos convocados vão precisar confirmar o seu interesse até as 23h59 de domingo, para quem estiver ali no cadastro reserva. Essa regra também vale para curso de formação, vagas imediatas e também para quem estiver na lista de espera. Foram, então, como eu disse, 3.652 nesse concurso nacional unificado, um dos mais concorridos em 2025, com vagas para ensino médio, técnico e superior, com salários que podem variar de R$4 a R$16 mil. As vagas foram as provadas em 228 cidades de todo o país e 760 mil pessoas se inscreveram. Então, hoje, a partir das 4 da tarde, resultado disponível na área do candidato pelo site Fundação Getúlio Vargas. E aí, basta cruzar os dedinhos ali, conferir esses resultados. Importante também as pessoas não esquecerem das datas e do horário previsto para manifestar ali o interesse pelas vagas para quem estiver em lista de espera. Domingo às 29 é a data limite para manifestar o interesse, então, pela lista de espera. E, claro, a gente deseja boa sorte a todos. A partir das 4 horas da tarde, é só conferir o resultado. Volto com vocês.
Obrigada, Danúbia. O governo colombiano anunciou que vai retomar as negociações de paz com o maior grupo armado da Colômbia. As negociações com o clã do Golo foram suspensas pelo cartel há 2 semanas em um protesto contra acordos envolvendo o presidente colombiano Gustavo Petro e Donald Trump. Com Trump, Petro concordou em fazer ações conjuntas para localizar o principal comandante desse grupo, narcotraficante Chiquito Malo. Após os diálogos serem interrompidos, o governo Petro informou que a pausa foi superada e que o processo de paz segue em avanço. É uma condição praticamente histórica que por muito tempo foi vista como irreversível na Colômbia. Lucas Merreiro, pode estar mais perto de um desfecho, de uma solução, ainda mais por conta dessa pressão do governo norte-americano, na sua avaliação?
Sim, pode estar mais perto. Eu só acho um tanto quanto lamentável a gente estar falando aqui em diálogo de paz com o cartel. Veja, talvez seja meio duro dizer isso, mas é necessário. Com o cartel, com organização criminosa, não tem que ter diálogo, né? Tem que ser exterminado, as pessoas têm que ser presas, né? Então, não há sentido na Colômbia dizer que vai fazer acordos com cartéis e tudo mais, mesmo com a ajuda do Trump, que tem sim a intenção de combater organizações criminosas ao redor do mundo, né? Mas não é essa resposta que deve ser dada, não é assim que se lida com a situação. Na verdade, pelo contrário, tem que ver o que foi feito, por exemplo, em El Salvador, como a questão foi resolvida por ali, e replicar isso em outros países, como, por exemplo, no Brasil, a gente vê essa necessidade também, né?
E você, Túlio Nassa, como é que avalia?
Olha, Evandro, eu lembro aqui de Churchill, né? Churchill dizia sobre os terroristas, nazistas,
o Boca,
né?
Que enfrentou
Hitler, dizia o seguinte, que essas figuras só negociam quando eles estão com a cabeça dentro do tigre. Então, esses terroristas, eles só vão negociar algum acordo de paz se houver realmente um receio de que eles sejam, sim, perseguidos, presos ou exterminados, enfim. Se não houver uma pressão, uma força, isso não vai acontecer. E eu quero lembrar, na década de 80, que a CIA exerceu um papel fundamental ali na Colômbia em relação ao cartel de Cali, ao cartel de Medellín. A Colômbia era o país mais violento do mundo por conta desses cartéis e a CIA, com os Estados Unidos, foram fundamentais para conseguir desmantelar, para conseguir a prisão desses envolvidos e conseguiu, inclusive em Nova York, replicou ali o seu programa de tolerância zero, que também reduziu muito a criminalidade. A Colômbia, depois dessas operações da CIA, se tornou um país muito mais seguro. Houve uma profunda alteração constitucional, se reformulou inclusive as polícias militar, polícia civil na Colômbia, só que a gente tem visto nos últimos 10 anos um retrocesso ali na Colômbia. Então, infelizmente, essas pressões e as táticas de Donald Trump, que não são as melhores, reconheçamos, elas funcionam porque coloca, sim, na saia justa esses terroristas negociar se não houvesse esse tipo de pressão.
Valeu, Túlio. Agora, 9 horas e 25 minutos.
Repita.
9 e 25.
Aconteceu. Aconteceu.
Está na Jovem Pan News.
Você conectado com a informação.
Esportes.
O Flamengo enfrenta o Lanús nesta quinta-feira, às 9h30 da noite, na Argentina, pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana. O técnico Felipe Luiz para a decisão. Gonzalo Plata, que está suspenso por expulsão ainda na Libertadores do ano passado. Jorginho, que ainda se recupera de lesão. E também o Alacian, que apresentou dores musculares e também negocia a saída para o Bragantino. São as ausências para o Flamengo na Recopa Sul-Americana. Lanús e Flamengo, você acompanha aqui na Jovem Pan. Um abraço.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Cansado de copiar dicas de assessor e não entender nada do que está fazendo? Eu sou Alan Gani, economista e professor de finanças, e vou te ensinar a analisar empresas, ler demonstrativos financeiros e tomar decisões inteligentes sozinho para você investir nas melhores ações da Bolsa, do zero com segurança. Curso didático, prático e direto ao ponto. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br agora e comece a conquistar sua independência financeira.
Você quer saber o nome do peixe que pescou e se pode comer? O livro Peixes Costa Brasileira responde muito mais. São 1000 espécies e mais de 1000 fotos. O único livro no mundo que trata de todos os nossos peixes marinhos. Acesse www.peixescostabrasileira.com.br. Digite Jovem Pan no cupom e senta 100% de desconto.
Oi, gente! A Jovem Pan acabou de lançar a Classic Pan e finalmente o aplicativo saiu. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
28 minutos.
Repita.
9:28 da manhã. Daqui a pouquinho, lembrando do horário, às 10 da manhã, começa o Morning Show com Fernando Rocha. Bom dia, Fernando. Sempre sorridente aqui conosco.
É melhor ser alegre do que triste, não é não? Mesmo na quarta-feira de cinzas. Porque o carnaval acabou, mas continua também, né? A gente vai falar sobre tudo isso aqui. Bom dia, Evandro. Bom dia, Bia.